Rádio Namib Fala a Verdade.
Noticiário Namib Fala a Verdade, edição terça-feira, 1 de março de 2022, com os seguintes tópicos. A Archer Mangueira destaca o papel da Polícia Nacional no combate à criminalidade na província.
Os resultados positivos alcançados no combate à criminalidade.
UNITA no Kwanza Sul valoriza desempenho da juventude no desenvolvimento das comunidades locais.
Ter a juventude como peça fundamental nas transformações e desenvolvimento.
Situação de segurança alimentar e nutricional é crítica na região sul de Angola, diz sacerdote católico Pio Wakusanga.
A situação está tão crítica em termos alimentares. Pessoas a morrerem.
Sociedade civil reage à soltura de Mokapenda Kamulemba com críticas à justiça angolana.
As acusações dos arguidos não foram comprovadas no ato do julgamento.
Nós somos a Rádio Online, na Minha Fala Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e garantia técnica de Fonseca Ching, apresenta as notícias a Madalena Cavaia, apoio da NED e da Open Society. Uma a uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. Archer Mangueira, governador do Namib, destacou nesta segunda-feira, 28 de fevereiro, o papel da Polícia Nacional no combate à criminalidade na província. O repórter Paulo Fernando desenvolve esta informação.
Mais de 2.362 crimes de naturezas diversas foram registados pelo Comando Policial do Namib no ano de 2021. A informação foi prestada pelo Comandante Provincial da Polícia Nacional, o Comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, à margem do 46º aniversário da Polícia Nacional de Angola, que teve lugar nesta segunda-feira, 28 de fevereiro, na unidade operativa na centralidade da Praia Amélia. O delegado, no seu discurso de abertura, descreveu a situação da segurança pública na província e considerou de calma.
As estatísticas revelam uma redução da criminalidade na ordem de 6%. No ano 2021, o Comando Provincial do Namib registrou 2.362 crimes de natureza diversa, menos 136 em relação ao período anterior, com 1.821 detidos implicados na prática de diversos crimes, sendo 1.547 crimes esclarecidos, o que corresponde a 65% do grau de operatividade policial.
Alberto Sebastião Mendes Limão fez saber que a partir de março próximo começa o processo de cadastramento para a formação dos mototaxistas a nível do Namib.
Atendendo que as inobservâncias das regras do Código de Estrada por parte dos motociclistas têm sido o fator principal da causa dos acidentes, pelo que apelamos a todos utentes de moto o uso de capacetes e observância do Código de Estrada. Aproveito a ocasião para anunciar que a partir do dia 5 de março do corrente ano daremos o início do processo de cadastramento para a formação dos mototaxistas e a posterior o licenciamento em toda a província do Namib.
Por sua vez, Archer Mangueira, governador do Namib, na ocasião destacou o papel da Polícia Nacional no combate à criminalidade.
O caminho percorrido para o atual desenvolvimento da Polícia Nacional permitiu consolidar experiências que justificam os resultados positivos alcançados no combate à criminalidade, mormente os atos praticados com alguma complexidade e violência que têm merecido respostas adequadas em função da sua gravidade. Deste modo, podemos concluir que a situação da criminalidade na província está sob controle, embora os níveis ainda nos preocupam.
O governante apelou aos efetivos da Polícia Nacional no sentido de afinar as máquinas para garantir o asseguramento das eleições previsto em agosto do presente ano.
Avizinha-se o período eleitoral e nesta conformidade apelamos à nossa polícia no sentido de começar a afinar os mecanismos para o asseguramento deste grande evento que são as eleições gerais. A população namibense continua e continuará a confiar no trabalho prestado pela nossa polícia e, por isso, encorajamos-vos a manterem-se firmes e fortes na persecução da vossa nobre e patriótica missão.
Na sequência, foram promovidos e patenteados 1.285 efetivos da Polícia Nacional no Namibe, entre eles oficiais, superiores, subalternos e agentes. Reportagem do Namibe Fala Verdade, Paulo Fernando. Estamos juntos.
O Partido do Galo Negro no Kwanza Sul valoriza o desempenho da juventude no desenvolvimento das comunidades locais. A repórter Felícia de Oliveira desenvolve esta notícia.
Armando Caquepa, secretário provincial da UNITA, que falava à margem da apresentação pública da agenda política no município do Akokungu, disse que a paz e o respeito pela diferença constituem um dos objetivos da UNITA no Kwanza Sul.
Respeito pela diferença de opinião e de escolha, defesa da paz e reconciliação nacional, patriotismo, cidadania, fim da hegemonia política do MPLA no território do Kwanza Sul. Noutras palavras, estamos a dizer, basta dos 5-0, valorizar a nossa tradição e cultura. Vamos respeitar as nossas autoridades tradicionais, defender a formação integral da juventude do Kwanza Sul, ter a juventude como peça fundamental nas transformações e desenvolvimento que se impõe para a província do Kwanza Sul.
O Partido do Galo Negro na província do Kwanza Sul valoriza o papel da juventude como fator principal do desenvolvimento das comunidades.
O governo angolano não declara estado de emergência na região sul e líder católico alerta para a situação catastrófica. Vamos acompanhar a reportagem divulgada pela Voz da América na voz do jornalista Venâncio Rodrigues.
Francisco Pereira Furtado fez estas declarações neste sábado, no final de uma visita de algumas horas ao centro de acolhimento de Kalueque, município de Umbanja, província do Cunene. O ministro constatou também o estado de obras de construção do canal do Cafu, inserido no programa emergencial de combate à seca na província.
Não há aqui necessidade de se alterar o estado da situação, como certas ONGs, tanto nacionais como internacionais, pretendem que o governo declare estado de emergência para a região sul do país. Não existe necessidade disso. Há uma evolução bastante positiva em relação àquilo que eram as expectativas iniciais.
O líder da ONG Construindo Comunidades, Padre Jacinto Agusanga, questiona as bases do governo para resistir ao estado de emergência e alerta que a situação de malnutrição no sul de Angola está à beira de uma catástrofe. Para o padre Pio Akusanga, a malnutrição na região está fora do controle do governo.
Nossa visão de base é que é urgente se declarar o estado de emergência. Da segurança alimentar e nutricional está crítica. Só falta chegar-se à última fase, que é a de catástrofe. Não sei qual é a base científica que o governo tem para resistir ao estado de emergência. Nós temos bases científicas.
O também Parco dos Gambos, uma das regiões mais afetadas pela seca na província da Huila, considera que a emergência já está em curso e foi reconhecida pelo Ministério da Agricultura.
O próprio relatório feito pelo Ministério da Agricultura com seus parceiros internacionais, chamado IPC, diz que algumas regiões já estão na fase 4 de fase de emergência. A emergência já está em curso. O que falta não é criar emergência, mas declarar só que ela já está em curso. A situação está tão crítica em termos alimentares, pessoas a morrerem, a malnutrição está fora do controle. O governo está conseguindo controlar a malnutrição. Não tem serviços que estão a funcionar para poder prevenir a jusante, não é? Que aqueles que estão com a subalimentação não caiam na malnutrição crónica severa, e aqueles que estão na malnutrição severa subam para a malnutrição moderada e daí para a situação normalizada.
A sociedade civil reage à soltura de Mocapenda Camulemba com críticas à justiça angolana. Toda a informação com o jornalista Fonseca Ching.
Miguel Epalanga, professor de filosofia, congratula-se pela liberdade de Mocapenda Camulemba, mas defende que os tribunais e o Ministério Público devem exercer a sua atividade com lisura, imparcialidade, transparência e sem olhar a camisola partidária.
Segundo algumas investigações, as acusações dos arguidos não foram comprovadas no ato do julgamento. E, por sua vez, deste facto, alguns foram absolvidos, mas outros foram condenados por alegada associação de malfeitores. Portanto, os tribunais, o Ministério da Justiça acompanhou este caso e foram feitas essas diligências. O Tribunal da Lunda Norte, eu acredito que obedeceram a alguns critérios, mas nós temos a avançar o seguinte: os tribunais, os juízes, os procuradores devem continuar a fazer o seu trabalho com lisura, sem interferências partidárias. Porque se a nossa justiça tiver cor partidária, então deixa de ser justiça e vamos levar a sociedade aos mais tristes caminhos. Então, se a nossa justiça não tiver transparência, não for uma justiça imparcial, a quem nós vamos confiar?
Para Daniel Timba, igualmente filósofo, sempre o seu jeito crítico, enquanto o governo do MPLA estiver no poder, não haverá em Angola tribunais imparciais. O entrevistado do Namibe Fala a Verdade, que falava no espaço Namibe em 7 dias, sobre o caso Cafufo, foi mais longe ao afirmar que os órgãos de justiça são do partido no poder e funcionam sob ordens superiores.
O governo que está no poder, que é o MPLA, tem um dos seus regulamentos internos, né? Que quem é nomeado para exercer um cargo público de grande destaque, quer seja juiz, deve automaticamente obedecer os ditames do partido. Vê só quais são os indivíduos que têm estado lá. Não há muito a falar do próprio TC, Tribunal Constitucional. Quem está lá como pontífice, ex-militante do MPLA. Será que vai desonrar, vai despir-se do partidarismo para cumprir, obedecer ao único elemento que nós temos, que obedece, qualquer cidadão deve obedecer, que é a nossa Carta Magna? Duvido muito isso. E vou dizer mais uma coisa: não adianta aqui nós estarmos a almejar uma justiça justa, não sei o que. Não, enquanto o MPLA estiver no poder, vamos ter esse tipo de tribunais, camuflado com militantes do partido, né, supostos juízes, mas são militantes. Aliás, temos visto muitos que resolvem certos casos que apresentam polêmicas bastante duvidosas, mas no fundo, se pesquisar, uma afinação militante. Dá a ver como é que é? É complicado. Qualquer um pode gostar de um partido, seja como for. Mas temos que saber as nossas atividades. Eu, como juiz, tenho que ser bastante imparcial ao resolver esse caso. Olha, eles são profissionais e sabem disso. Mas, olha, nós estamos perante uma ditadura. Isso, por enquanto o MPLA estiver no poder, impossível haver tribunais justos em Angola, haver juízes imparciais.
Acorde-se que os outros membros do movimento protetorado Lunda Tchokwe foram condenados na pena de 4 anos e 6 meses de prisão. O líder tradicional, Mocapenda Camulemba, foi o único absolvido no caso Cafufu. Reportagem do Namibe Fala a Verdade. Fonseca Ching, estamos juntos.
Namibe Fala a Verdade, ponto final. Obrigada pela sua audiência. Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na rádio Namibe Fala a Verdade.